A cadeia produtiva do agronegócio é complexa, envolve uma série de insumos, mas também fornecedores e uma relação da economia nacional com todo o mundo. Tanto que você tem hoje no Brasil uma dependência muito grande de tecnologia importada e também, é claro, o mercado para o consumo dos produtos agrícolas. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre essa cadeia produtiva do agronegócio, do que se chama de antes, durante e depois da porteira, com o doutor em agronegócio, em agronomia. Vamos conversar com o Odacir Antônio Zanatta, que também é um dos membros da equipe diretiva, da direção do Instituto Federal do Paraná, do campus de Moarama. Professor Odacir Antônio Zanatta, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Quando se fala em cadeia produtiva do agronegócio, vamos primeiro definir um pouquinho qual é o tamanho dessa cadeia e como é que ela se caracteriza.
Gilson, a cadeia produtiva do agronegócio, ela hoje é extremamente importante para o balanço comercial brasileiro. É uma participação aí, assim, bastante significativa no PIB. E ela está estruturada em três segmentos. É o segmento antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira.
Quando você fala de antes da porteira, que seria antes de chegar na propriedade agrícola e começar a produção.
Isso. Como, quando a gente fala em segmento antes da porteira, nós estamos falando desde os órgãos de pesquisa, assistência técnica, as empresas que vão produzir a semente, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, as máquinas, equipamentos, embalagem, tudo isso estaria antes da porteira. Quando nós falamos dentro da porteira, a gente está falando da produção agrícola e pecuária e também de energia propriamente dita. E depois da porteira, nós estamos falando no processo de industrialização, de armazenamento, de processamento, aquilo que vem agregar valor ao produto.
Então, vamos começar do antes da porteira. A semente, o produto que a gente tem hoje, né, a gente utiliza ele, que vem ao supermercado, ou que está por trás da matéria-prima do que a gente consome, de onde vem a tecnologia? A maior parte dessa tecnologia que a gente acaba consumindo, de certa forma, com os produtos.
Sim, hoje, principalmente com o advento dos produtos transgênicos, né, a maior parte das sementes elas têm vindo de tecnologia importada. E isso, de uma certa maneira, ela acaba criando, trazendo a dependência do produtor por parte das empresas que produzem essa semente. Então, o produtor, isso acontece muitas vezes no ramo de hortaliças, né, acontece na parte de soja, de milho, ele faz a produção, mas ele não consegue fazer a produção da sua própria semente. A mesma coisa acontece com os fertilizantes. O Brasil é extremamente dependente hoje de fertilizantes minerais, né, da indústria que vem do estrangeiro. E quando você fala na parte de agrotóxicos, então, que normalmente o pessoal costuma denominar de defensivos agrícolas, aí a coisa fica mais complicada ainda, né, porque a tecnologia toda ela importada.
E essa tecnologia tem uma nacional? Existe uma tentativa de produção de tecnologia nacional nesses setores?
Olha, veja bem, quando você fala principalmente em termos de agricultura familiar, dá para você fazer um sistema de produção que você tem condições de manejar a sua lavoura, né, de você fazer um controle de maneira que você se torne menos dependente. Mas quando você vai para a produção de commodities, que são produtos produzidos em larga escala, normalmente não tem como você fugir dessa tecnologia, Gilson, que hoje já está muito sedimentada no mercado.
Significa mais pela capacidade que ela tem de atender as necessidades, especificamente a necessidade da produção brasileira.
Exatamente.
A produção brasileira ela é muito complexa, ou seja, quando se pensa no que se produz no Brasil, em condições que se produz no Brasil, porque a gente fala assim, olha, hoje dá para produzir numa área de arenito, né? Uma área que há um tempo atrás ninguém produzia.
Sim. Aí entram as novas tecnologias, e é bastante interessante. Eu estou falando nesse momento de Moarama, e aqui em Moarama nós estamos no cerne do arenito, né? Uma região aí que envolve 3 milhões e meio de hectares, 107 municípios, mais ou menos, que é todo o noroeste do Paraná, com áreas de pastagem extremamente degradadas, onde você tem condições aí de colocar menos de uma cabeça por hectare, só que tem alternativas. E uma alternativa disso hoje, principalmente para o produtor, para o médio e grande produtor, é você fazer o sistema de integração lavoura-pecuária, em que você faz o plantio da cultura do milho, da soja, você faz depois, introduz a pastagem. Com isso, você tem a pastagem se desenvolvendo aproveitando o fertilizante que for utilizado na cultura, você tem condições de manter uma boa ocupação mesmo durante o período de inverno, e você tem produção de qualidade, você passa a abater esses animais com menos tempo, você tem mais lucratividade. Só que aí tem um porém. Para isso, precisa tirar o produtor um pouco daquela zona de conforto. Isso dá trabalho. Isso não é tão simples assim para você começar. Depois que o processo está implantado, está rodando, vai tudo bem. Mas para que o processo possa rodar, dá trabalho. E às vezes o produtor acha mais interessante arrendar a área dele para a indústria canavieira, e isso dá um rendimento para ele. Só que, na verdade, quando você faz esse processo, você está acabando com a sua propriedade. Você está acabando com cerca, está acabando com benfeitoria, e sem contar também que no final do processo, quando você recebe a terra de volta, a terra está com a fertilidade prejudicada. Ou seja, seria muito mais interessante ele partir para o sistema da integração lavoura-pecuária, que ele poderia manter as condições da propriedade que ele tem hoje.
Então nós aproveitamos mal a terra.
Sim, com certeza. Agora, viu, Gilson, quando você fala em segmentos da cadeia produtiva, eu gostaria de fazer uma análise bem interessante. Quando você vai para o mercado externo, por exemplo, já tivemos a oportunidade de levar produtores para os Estados Unidos para conhecer lavoura de soja lá, e quando você chega no exterior, você vê que o produtor brasileiro ele está muito bem dentro da porteira. Ele sabe produzir, ele produz bem. Quando você vê no segmento antes da porteira, ele ainda tem bastante a melhorar. Tá? Por exemplo, em relação à qualidade da semente que ele está adquirindo, por exemplo, o uso de corretivos hoje do solo no Brasil ainda está bem aquém do que a gente poderia e deveria usar. Né? As máquinas e implementos também, muitas vezes elas são inadequadas, isso acaba trazendo um custo elevado para o produtor, ou ele acaba adquirindo uma máquina que não é inadequada, né? Que não é adequada para ele, é uma máquina muito cara, às vezes fica um capital muito grande empatado. Mas o grande problema está depois da porteira, porque é onde o nosso produtor é muito frágil ainda.
Agora, um pouquinho antes, só falando um pouquinho do antes da porteira, o senhor falou assim que implementos agrícolas, por exemplo, são inadequados, existe às vezes uma semente inadequada. É por falta de conhecimento do produtor? Quer dizer, o produtor é mal orientado?
Infelizmente, sim. Hoje ainda, nós temos uma rede de assistência técnica que ela não consegue ainda atender as necessidades. E muitas vezes ele acaba procurando a orientação, a assistência técnica, direto em canais de que revendem os produtos, que normalmente tem interesse de colocar o produto que ele está distribuindo. Então, nós precisaríamos ter uma orientação melhor do produtor rural, por parte até dos órgãos governamentais, para que a gente pudesse, ou das cooperativas, né, para que a gente pudesse, para que esse produtor adquirisse aquilo que realmente lhe convém. E outra questão também, quando você faz uma pesquisa em torno de uma cultura, de uma variedade, de uma semente que melhor se apropria, uma variedade que melhor se apropria a um híbrido de milho que melhor se apropria à sua propriedade, você tem que pensar que isso é feito para uma média geral. O produtor, é interessante que ele, na sua propriedade, ele pegue lá um pedaço de terra e faça lá também uma pequena pesquisa, né? Uma pequena experimentação para ele ver se ele tem alguma coisa que possa se adaptar melhor ali às suas condições de produção.
Então, quer dizer que o produtor não se preocupa muito em conhecer nem o próprio solo que ele está produzindo, ele generaliza muito.
Generaliza muito. Então, hoje, a gente... Eu tenho um professor que... E ele dizia sempre para nós, né, principalmente quando se fala em controle de plantas daninhas, a gente, quando vai fazer controle de plantas daninhas hoje no Brasil, é como se você estivesse atirando com uma metralhadora, sabe? Ao passo que se você estudasse direitinho e fizesse tivesse um conhecimento da realidade da sua produção, você, com uma espingarda de chumbinho, você conseguiria resolver o problema. Acho que essa analogia ela é bem interessante nesse processo.
Bom, agora eu queria comentar um pouquinho sobre... O senhor colocou que durante, dentro da porteira, nós estamos bem. Fiz até a comparação com a produção em outros países. O produtor brasileiro está bem dentro da porteira. Eu queria que o senhor faça um pouco mais sobre essa boa informação, pelo menos, do agronegócio.
Tá. É, veja bem, o produtor brasileiro, acima de tudo, ele é muito esforçado, né? Então, é um cidadão que batalha bastante, acompanha sempre de perto. Então, nós temos hoje, são desenvolvidas, temos boas agências de pesquisa, né? Nós temos a Embrapa, que tem hoje respeitada no mundo todo. Aqui no Paraná, nós temos o IAPAR, nós temos outras instituições que fazem pesquisa em torno de semente. Então, o produtor, ele consegue desempenhar bem as suas funções dentro da sua porteira. Mas, mesmo assim, nós temos alguns problemas ainda para ser sanados. Por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxico. Às vezes, o produtor não faz um manejo integrado de pragas e doenças e ele acaba, muitas vezes, utilizando um determinado produto quando ele poderia esperar um pouco mais e, quem sabe, aquela praga, aquela doença não viria chegar ao nível de dano econômico. Então, às vezes, a questão, quando eu falei para você de máquina e implemento, né? Hoje, às vezes, nós utilizamos uma máquina que é inadequada, ela é muito pesada, com sistema de rodagem inadequada, isso acaba compactando o solo, isso acaba trazendo danos à estrutura do solo. O produtor tem condições de manter a propriedade, a lavoura dele ainda com cobertura vegetal, usando o sistema de plantio direto, que hoje já está aí praticamente em 80% da produção brasileira, mas temos condições de avançar mais nesse sentido. Então, estamos bem? Estamos, mas tem coisa para melhorar? Tem bastante ainda coisa para a gente melhorar, Gilson.
Bom, agora temos falado depois da porteira, que aí o senhor fez até uma observação de que é o mais preocupante da cadeia produtiva.
Sim, a questão depois da porteira, hoje, o que seria? Muitos produtores brasileiros, por exemplo, eles não têm uma estrutura de armazenamento. Então, você colhe o produto chega no ponto de colheita, e aí você vai fazer o quê? Você não tem alternativa, você tem que colher e entregar ou para a cooperativa ou então para as empresas que estão adquirindo, para a indústria que vai adquirir esse produto. E aí, num período de alta produção, onde você tem uma oferta muito grande, você fica à mercê do mercado, em que a oferta é maior que a procura, os preços são achatados. Felizmente, agora está acontecendo um fenômeno interessante, né? Nós tivemos uma super safra na safrinha do milho aqui no Paraná, e tivemos uma quebra aí aproximadamente de 30% lá nos Estados Unidos, então o nosso milho está super valorizado. Então o milho está saindo daqui e está embarcando direto, não tem problema. Mas em outras situações não é assim. Então o que seria interessante? O produtor ter uma estrutura de armazenamento, ainda que fosse coletiva, que ele tivesse uma estrutura de processamento. Quando você fala, por exemplo, em hortaliças, quando você fala em frutas, né? E aí é um mercado interessante, porque hoje nós temos o mercado do minimamente processado, por exemplo, Gilson, que é um mercado que hoje agrega valor. O que seria esse minimamente processado? É você pegar o produto, separar o produto de melhor qualidade, lavar, cortar, embalar de acordo com o que o mercado tá fazendo. Só que isso muitas vezes é caro, é inviável para o produtor fazer individualmente. Aí que entra um outro processo muito interessante, que é o associativismo. O produtor deveria se associar para poder, ou em formas de condomínio, em formas de pequenas cooperativas, né, para que ele pudesse ter condições de dar ao seu produto, fazer ao produto uma agregação de valor, para que esse produto saísse da condição de commodity e fosse transformado numa especialidade, onde os ganhos com certeza seriam maiores.
Agregar valor ao produto.
Exatamente, e é nesse sentido que nós temos trabalhado no Instituto Federal do Paraná. Nós temos trabalhado muito sob essa ótica, sabe? De criar cursos e que a gente possa dar condições de melhorar o sistema de gestão. Por exemplo, aqui nós temos o técnico em agronegócio, e em muitos campos nós já temos o tecnólogo em agroindústria, com essa visão de você poder fazer um processamento, ainda que seja mínimo, para você agregar valor ao seu produto e você conseguir colocar esse produto no mercado com uma diferenciação e maior lucratividade.
Para encerrar nossa entrevista, professor, nós temos aí uma dificuldade também sobre a questão da infraestrutura de transporte, a logística do agronegócio.
Sim.
Que é difícil, ou seja, você tem muita perda nessa fase em que se sai da porteira e vai chegar num porto, por exemplo.
Com certeza. Só para você ter uma ideia da produção hoje de grão, de soja brasileira, nós temos aí uma perda, mais ou menos, de se considerar problemas de armazenagem, problemas de transporte, a gente perde em torno de 5 milhões de toneladas.
5 milhões de toneladas? Isso no ano?
Isso no ano. Então, aí quando você chega no porto, aí é um problema de sério. Até essa semana estava passando uma reportagem nos telejornais, fila de 150, 200 navios esperando para embarcar no porto. A diária de um navio esperando no porto para embarcar, Gilson, custa 35 mil dólares o navio esperando. E quem paga isso, quem acaba pagando isso de certa maneira é o produtor. Isso vai estourar para o produtor. Então essa falta de infraestrutura que ainda, apesar desse governo ter feito bastante coisa nesse sentido, nós estamos muito aquém ainda da infraestrutura que nós precisamos. Tanto em termos de armazenamento, de estrada, de linha férrea, de canais de escoamento fluvial, sempre respeitando, né, aquelas questões de viabilidade em termos de logística, ou seja, até 300 quilômetros, mais ou menos, o transporte rodoviário vai bem. De 300 a 600 quilômetros, você vai bem com o transporte ferroviário. Acima disso, teria que viabilizar mais o transporte hidroviário, né? E nós temos condições naturais para fazer isso. Então, nós temos que mexer, temos que correr. E o produtor tem que pressionar. O produtor tem que pegar os seus representantes políticos, ir atrás das suas organizações e cobrar. Senão, a gente não consegue sair desse marasmo que a gente se encontra hoje com perdas significativas para o próprio produtor.
Professor Odacir Antônio Zanata, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gil, eu que agradeço. Viu? Estamos à disposição e sempre que você precisar, é uma satisfação para a gente falar.
Conversei com o agrônomo, que é doutor em agronomia e é pesquisador do Instituto Federal do Paraná e também um dos membros da direção do Instituto Federal do Paraná no campus de Moarama, o professor Odacir Antônio Zanata. Ele falou sobre a cadeia produtiva do agronegócio. Ele falou que antes da porteira e depois da porteira os brasileiros estão mal, principalmente depois, quando você tem o produto pronto, armazenamento e escoamento. Nós temos uma produção do brasileiro, que é uma produção eficiente, ou seja, na produção do agricultor, dentro da propriedade, existe qualidade na produção, mas temos dificuldade também com os insumos, a má utilização, às vezes, de máquinas agrícolas, de sementes. Nós estamos na série de entrevistas do agronegócio. Amanhã nós vamos voltar a esta série, na última entrevista nossa, falando de logística no agronegócio. Inclusive, um tema que nós chegamos a comentar agora, um pouco no final, da entrevista com o professor Odacir. A forma como o produto brasileiro está sendo escoado é adequada? Amanhã vamos falar sobre isso.